Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 11 e 12, tá variando entre 11 e 12 graus a temperatura neste momento, marcando os termômetros aqui da tua rádio São Francisco. Mude um hábito, mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias aqui neste horário de bate-papo, uma mesa redonda aqui, trazendo assuntos diferentes para você. Você sabia que nesta quarta-feira... Não, nessa quarta... Qual hoje é quarta-feira, né, gente? Hoje é dia 18. Nossa, eu não vi passar nem segunda nem terça. Hoje é quarta-feira. Aliás, hoje é dia do jogo do Inter, né, Matheus? Matheus nem tá aí comigo hoje. Bom, hoje é dia 18. E até o dia 25 de setembro, a gente participa da Semana Nacional e Municipal do Trânsito. Aí as pessoas dizem, mas de novo? Não é que de novo, é que a gente está sempre abordando questões do trânsito aqui. O secretário é de prova disso, porque Caxias do Sul é uma cidade que cresceu muito rápido e, como toda cidade que cresce muito rápido, principalmente sem grandes planejamentos, o que não é só um privilégio de Caxias do Sul, ela tem muitos problemas no que se diz respeito a modificações, a melhorias, enfim. Semana Nacional e Municipal do Trânsito terá atividades com estudantes, idosos e a comunidade surda. Talvez esta seja a novidade deste ano, por isso que a gente está aqui com o secretário de Trânsito de Caxias do Sul, Cristiano de Abreu Soares. Bom dia, secretário, tudo bem?
Bom dia, Rosângela, bom dia aos ouvintes da tua rádio São Francisco. É um prazer estar aqui com vocês novamente e abordando esse assunto tão importante que é o relacionado ao trânsito.
Parece que foi mês passado que a gente abordou de novo sobre o trânsito, né? Mas não adianta. Vira e mexe, a gente fala aqui sobre o trânsito, sim. Também conosco o gerente de educação para o trânsito da secretaria, o Joelson Queiroz, também nosso parceiro aqui dos programas. Tudo bem, Joelson? Bom dia.
Olá, bom dia. Tudo bem? Estamos de volta aqui para falar de um tema tão importante, que é a educação para o trânsito, onde nós trabalhamos forte nessa área para conscientizar nossos alunos, nossas crianças, para que possamos ter pedestres bons, passageiros excelentes, com certeza, e no futuro, um trânsito mais humano, mais seguro, com os motoristas mais conscientes.
Com certeza. Os motoristas cada vez mais precisam desta ajuda para a conscientização. Uma participante de extrema importância aqui, porque é um dos braços fortes no que diz respeito a ações da Secretaria de Trânsito, ela é a coordenadora da CIPAV, da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, aqui em Caxias, a 4ª CRE, e sendo parceira, né, nas ações nas escolas, o que é muito importante. Marivane Carvalho, bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, bom dia aos ouvintes, e poder falar da prevenção e principalmente junto com a Escola Pública de Trânsito é muito importante e é uma gratidão para nós falar, porque realmente é um parceiro excelente.
Uhum. Aliás, Marivane, as crianças de hoje são os motoristas de amanhã.
Com,
né,
certeza.
Então, vocês estão justamente abordando num nicho muito importante. Agora, começando já o nosso bate-papo contigo, a importância desse trabalho da CIPAV junto às escolas e essa parceria com a Secretaria de Trânsito, já dá para perceber alguma melhora na comunidade, hein?
Com certeza absoluta. Nós começamos, assim, desde o início da CIPAV nas escolas estaduais, a Escola Pública de Trânsito já é parceira. Uhum. Só que nós viemos fazendo um trabalho diferenciado agora, pegando um foco mais numa escola para trabalhar os multiplicadores nesta escola, né? Desde o ano passado a gente faz. Uhum. E nestas escolas nós notamos a diferença dessas pessoas no trânsito. Porque o trânsito somos todos nós, né? Os pedestres, as pessoas que estão dirigindo. E as crianças têm algo fantástico, vou falar das crianças, mas os jovens também, que é a questão deles mudarem, só que eles não mudam sozinhos, eles mudam os que estão ao redor. Então, a gente pode observar isso, essas mudanças deles, porque eles criam hábitos. E com esse trabalho que a Escola Pública de Trânsito vem fazendo nas escolas, a gente percebe isso, essa vontade deles de quererem fazer diferente, e fazem diferença, tá?
Com certeza.
Isso que é o mais importante.
Secretária, nós temos aqui números do primeiro semestre, que se encerrou em julho, onde registramos aí o número de mortes no trânsito aqui em Caxias do Sul, maior do que todo o ano de 2018. Por mais que se tenham esforços, por mais que se unam, por mais que se conscientize a criança, o pai, a mãe, esse número insiste em não cair, né?
Esse número nos incomoda muito. O Brasil, a gente, uma visão mais ampla, 40 mil pessoas morrem por ano. 40 mil pessoas dividido por 365 dias dá 109 pessoas por dia. É como se um avião caísse todo dia.
Dias.
Quer dizer, a gente brinca, vocês viram o caminhão que caiu ontem? Foram 109 pessoas que morreram no trânsito no Brasil. E anteontem, vocês viram também? Também caiu. E vai cair hoje no final do dia, mais 109 pessoas, mais 109 pessoas vão morrer hoje, 109 pessoas morrem amanhã. Realmente é um negócio muito preocupante e o trânsito é o nosso dia a dia, né? E todos nós fazemos parte disso. A gente não pode, quando aborda tema de trânsito, falar só de motorista. E falar só da responsabilidade do motorista, né? A gente tem que falar da responsabilidade de todos os atores desse cenário. O pedestre também tem um papel importante, o respeito às regras, ele é fundamental. E isso a gente não está acostumado a fazer. O que chama atenção com relação a trânsito é que a desculpa, por exemplo, o argumento que a pessoa usa de quem já passou por algum tipo de acidente, seja atropelamento, seja acidente de trânsito, é sempre a mesma. Eu pensei que ia dar. Uhum. Eu pensei que ia dar tempo. Eu pensei que eu ia conseguir passar no tempo certo no sinal. Eu pensei que se eu andasse nessa velocidade, não teria nenhum problema. E na prática o que a gente observa é o seguinte: na nossa vida a gente pode errar em algumas coisas, porém no trânsito não. Toda vez que a gente erra no trânsito com essa ideia de, bah, eu pensei que ia dar, acaba não dando certo. E quando não dá certo, alguém se machuca. Ou é a própria pessoa, ou então a gente acaba machucando uma outra pessoa. É esse senso de coletividade que a gente precisa ter. Eu aproveito e falando justamente sobre os números de agora, o ano de 2018 foi o nosso melhor ano. A Secretaria de Trânsito em 2018 não comemorou, porque não, ainda morreu pessoas, mas foi a menor quantidade de mortes no trânsito da história de Caxias.
Tem uma leve ideia do que pode ter ajudado 2018 a ser um ano mais positivo?
Na verdade...
Todos os anos, né, vocês
fazendo
as ações de prevenção, de combate à velocidade. A gente sabe que tem idiotas em Caxias do Sul que andam a 150, 120 nas perimetrais. A perimetral, que para nós foi um grande serviço para desafogar o trânsito. Ao mesmo tempo, a gente percebe essas pessoas sem noção, que andam com uma moto a 140, um carro a 120 e assim vai.
E usando o argumento, eu preciso só aproveitar esse gancho, vai. Desculpa interromper, para dizer o seguinte, e as pessoas argumentam dizendo que andam a 140, dizendo o seguinte, bom, se a via suportou eu andando com a minha moto, com o meu carro a 140, é sinal que cabe a velocidade de 140. Isso é uma estupidez gigantesca.
Cabe, né, secretário? Se ele estiver sozinho na via, ele pode andar até 200.
É de um egoísmo absurdo, né? Porque ele esquece que quando ele anda 140, ele acaba não observando as pessoas que estão cruzando a rua, os novos motoristas que estão adentrando a via. Então, é esse pensamento individual, e o carro tem muito isso, né? Porque o carro ele nos dá aquela carcaça metálica, a gente se sente mais poderoso do que os outros, mais individual, e é isso que a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que ver que o nosso irmão está ali do lado, é a nossa mãe, é a mãe de alguém, é o irmão de alguém. A gente tem que ter um cuidado, é o filho de alguém que está andando naquele carro e a gente não pode, ou que está atravessando a rua, a gente não pode entrar dessa forma no trânsito, né? Não faz sentido, mas desculpa, Queiroz.
Frisando essa questão, até eu assumi a parte de gerência de educação no início do ano passado. E nós
mas também já estava envolvido.
Já estava envolvido, né? Sim, sempre trabalhei nessa área de educação.
Na área de primeira fervura.
São 16 anos já praticamente que eu trabalho nessa área de educação para trânsito. E na Escola Pública de Trânsito já tinha outras passagens também desde 2012. Então, o que a gente percebeu no ano de 2018? foi dado sequência assim, aos trabalhos, enfatizando todos os públicos, retomamos forte o trabalho com as crianças, né, nas escolas. Sim, precisa, infelizmente, ainda hoje, como eu sempre digo, além da ação educativa, precisam de ações coercitivas, trabalho das operações de blitz, trabalho de radar, que, queiramos nós ou não, muitas pessoas só mudam seus comportamentos através de ações coercitivas. E em roda de amigos, ontem à noite mesmo, conversando com relação à velocidade, que o secretário bem trouxe agora. Ah, mas a perimetral dá para andar a 150. Sim, dá para andar. Se nós tivéssemos na perimetral passarelas para os pedestres atravessar a rua em toda a sua extensão, se não tivesse nenhum retorno e sim alças de acesso em toda a sua extensão, nenhum cruzamento, com certeza nós teríamos condições de andar numa velocidade maior. Mas nós não temos essa realidade no Brasil. É uma realidade nossa hoje. Diferente
com
nós
exceção vimos. De algumas cidades que a gente sabe que, nossa, nem parece que a gente está dirigindo em grandes centros, né? A gente tem cidades que, não que a velocidade pode ser aumentada, mas que a gente consegue andar, dirigir, caminhar com uma maior tranquilidade. É, Caxias do Sul cresce muito rápido, né, Marivane? Então, tu dirige também ou não?
Dirijo.
Dirige também. Então, a gente percebe, né? Todo ano a dificuldade de se dirigir ao centro, até porque quem consegue trocar, né, as ruas, porque as pessoas aqui têm aquela mania de ir sempre pelo mesmo caminho, né?
Verdade.
Vai para Lourdes, aqui de São Pelegrino, ou vai pela Sinimbu, ou vai pela...
Pela Sinimbu, né? Nem vamos contar outra.
Ou vai pela Sinimbu.
Mas se nós pegarmos Caxias...
Gente, tem tantas ruas para ir
até
por baixo, tem uma série de...
Só que nos anos 90 nós tínhamos 50 mil veículos em Caxias. E nós estamos hoje em 2020 chegando com mais de 310 mil veículos. É. E aí como é que a gente vai acompanhar também? Ah, vamos destruir os prédios na cidade para construir rua?
Não tem como, né? É quase a metade da população de carros. Sabe?
Exato, exato. Então é uma realidade bem complicada para acompanhar.
E assim, por mais que a gente já... O secretário já foi convidado aqui para falar sobre milhares enfoques do trânsito, né, secretário? Uhum. Já há 3 anos, né, secretaria?
Quase 3 anos.
É um dos sobreviventes, um que começou e continua vendo o trabalho todo aqui da gestão 2016, né?
2017, 20.
Então, o secretário Cristiano tem acompanhado desde o início. E por mais que a gente diga que determinadas formas de transformação no trânsito de Caxias do Sul, ainda a cultura do brasileiro, e vamos voltar aqui à cultura do caxiense, que já foi pior, secretário. Tu és de Porto Alegre.
Sou de Porto Alegre, mas estou aqui há 15 anos e percebo dentro desses 15 anos a evolução.
Mas um pouquinho mais, uns 30 anos atrás, os carros eram mais cuidados do que as famílias das pessoas. Tá? Avenida Júlio de Castilhos era o sambódromo dos carros. Para quem é de Caxias sabe muito bem o que eu estou falando. Aos sábados à tarde, o desfile era dos carros, enfim. Então, hoje, a gente ainda não tem, e acredito, infelizmente, nesse sentido eu sou bem pessimista, não vejo um crescimento intelectual das pessoas a entenderem que carro não é algo indispensável na vida de uma pessoa.
Uhum.
Então, para o caxiense ainda é muito difícil andar de ônibus. Porque imagina, o que as pessoas vão dizer, né? Se me encontrarem num ônibus aqui dentro da cidade. Então, para mim, e quero que vocês comentem sobre isso, para mim isso é o maior empecilho do desenvolvimento intelectual do trânsito de Caxias do Sul.
Eu preciso só fazer uma consideração, não é só caxiense, o Brasil todo é assim. E Porto Alegre, eu vim de Porto Alegre, não é diferente. A valorização do carro é do brasileiro. Esse apego material ao carro, até talvez pela própria condição social do Brasil, uma vez que a gente consegue ascender socialmente, conseguir adquirir bens, eu acho que isso acabou ficando muito enraizado, por isso esse apego tão grande. E a gente tem que mudar sim essa cultura, né? Não tem uma outra forma de conduzir.
Claro que, né, desculpa lhe interromper, que eu acho que o senhor vai complementar também, no momento em que se abre a cabeça das pessoas de ter uma cultura de transporte coletivo, temos que ter um transporte coletivo decente para as pessoas. E aí são dois problemas que temos em Caxias do Sul.
Claro, é verdade. E isso também, aproveitando o gancho, vai ser revisto agora no próximo ano, né? Teremos uma nova licitação de transporte coletivo, onde já anunciei, inclusive, publicamente, que duas empresas irão concorrer. Então,
isso já é um crescimento.
O nosso objetivo é justamente esse, é terminar com a situação que se tinha até o momento, né? O transporte coletivo, eu não fico orgulhoso de falar isso, por ser secretário de Trânsito e Transportes, mas o transporte coletivo de 2017 até agora foram 400 autuações que a Secretaria de Trânsito fez por não cumprimento. Quer dizer, a Secretaria determina lá que sejam cumpridos 7 mil e tantos horários, só que esses horários muitas vezes não eram cumpridos. Se o horário não é cumprido, o transporte coletivo não se torna confiável. Se ele não é confiável, é natural que se use o carro.
E o principal objetivo do transporte coletivo é a gente ter justamente a confiança do horário.
Exato. Né? Não, sem confiança no horário não tem condição. Então, a nova licitação do transporte coletivo vem justamente criando ferramentas para se corrigir esse tipo de falha. Mas o que eu falava a respeito do trânsito é o seguinte, que a gente, normalmente, quando faz esse debate falando sobre o trânsito, a gente tem sempre uma visão muito pessimista. Mas eu preciso também chamar a atenção que, como usando o adjetivo que tu usou, Rosângela, me permite me apropriar dele, não são só idiotas que dirigem na cidade. A gente tem, na sua grande maioria, eu preciso reforçar isso, pessoas do bem, pessoas que dirigem adequadamente.
O problema... A gente pegou um caso à parte que vocês, inclusive, nos informam.
Exato.
Mandando fotos e tudo. Porque, isso. Às vezes, as pessoas duvidam das informações vindas para a gente.
É verdade.
E ainda a gente é culpado, né?
É verdade.
A imprensa aumenta, a mídia é isso, a mídia é aquilo. Não, a gente não inventa números, né? A gente é alimentado por eles, então...
Verdade. E então é fundamental também passar essa mensagem de otimismo também. Porque o nosso trânsito não é formado só de pessoas más. Outro dia uma pessoa me abordou dizendo que, olha, secretário, eu me sinto um babaca dirigindo no trânsito de Caxias. Eu passei justamente essa mensagem para ele. Se o senhor é um babaca, eu também sou um babaca. E o que a gente mais quer no trânsito, com o perdão da palavra, que não pegue essa fala em separado, é que todos sejam babacas no trânsito.
É verdade.
O que a gente não precisa no trânsito é um malandrão.
Quantas vezes eu fui xingada por deixar um pedestre passar?
Exato.
Quantas vezes eu fui xingada...
De chamar de queijo babaca, possivelmente.
O cara tá saindo do estacionamento. Gente, o que custa o carro de trás parar para a pessoa sair? Porque ele vai ter que sair um momento. Então, são atitudes que ainda... Eu já percebi alguma melhora, mas muito tempo...
Aquela frase do gentileza gera gentileza, né?
No trânsito, muito mais.
Quando a gente faz a gentileza para algum motorista, pode ter certeza, Rosângela, que essa pessoa vai também fazer gentileza para o outro. Sim. Agora, se todo mundo tiver uma visão egoísta, a gente não vai conseguir resolver.
Eu até queria salientar isso, secretário, dessa questão da gentileza, porque hoje nós vivemos nós estamos num momento de turbilhões, assim, de emoções. Uhum. E o carro nos empodera mesmo dessa carapaça metálica de fazer o que eu não estou conseguindo fazer, talvez, de uma forma fora do carro, eu possa externar ali. De uma velocidade acima, de uma... Eu quero passar um sinal, tá vermelho, mas eu vou passar, vou aproveitar, né?
Malandro.
E isso, essa situação que ainda a gente está criando, essa cultura que a gente fala de prevenção, que a Escola Pública de Trânsito vem fazendo, que é um trabalho excelente mesmo, essa prevenção a gente não pode desistir. Porque quando a gente olha essas pessoas que já estão com uma cultura que não é de respeito... Infelizmente, nós estamos com esse grande problema, ele não vai fazer isso. Então, é muito interessante, eu acho, assim, uma coisa... Eu não vou, assim, me vangloriar por uma situação. Mas toda vez que eu dou sinal... Eu vou parar para um pedestre, ou eu vou dar o sinal para o outro passar, enfim... Eles agradecem para a gente. Eu acho que... Não que não tenham que agradecer, mas essa é a minha obrigação.
Uhum.
Mas se ele está agradecendo, vamos pensar, por que ele está agradecendo? Será que tantas outras pessoas não fizeram? E isso me chama atenção. Por que tem que agradecer? Então, esse papel nosso de fazer o correto, pá, puxa, mas ali eu posso ter uma velocidade a mais, eu posso... O pisca que tanto se fala, eu não entendia porque eu tive medo de tirar a carteira anteriormente, exatamente por conta do medo do trânsito, dessa...
Tu ouvia falar...
Exatamente. Porque tu tem que ter muita coragem de tu estar ali fazendo, porque é só tu ser tranquilamente o correto, tu fazer o correto. Só que tu também depende do outro. E o trânsito é o lugar mais eclético que existe, porque tu não sabe quem é a pessoa que está do teu lado.
Boa. Sabe o que eu adoro fazer? Eu posso estar didaticamente errada, mas eu já percebo que dá resultado porque as pessoas ficam com vergonha de certas atitudes. Eu acho que isso resolve. Ou ajuda, pelo menos, né? Por exemplo, tu vai virar e tu tá esperando a pessoa e a pessoa vira contigo também, à esquerda ou à direita, só que ela não deu o sinal. Ou seja, de uma forma bem humorada, tu diz para a pessoa escutar, e o sinal está onde, sabe? Então as pessoas ficam, quando eu estou a pé, mais ainda. Ah, eu sinalizo e o pisca, sabe? Esqueceu, tá com problema na mão. A pessoa, não, desculpas. Já cansei de ouvir desculpas.
E vergonha.
É, e vergonha.
Parabéns,
então, assim,
Angela, isso.
Não é pra pessoa isso sair é xingando. É diferente.
É isso.
É diferente tu sair isso com bom humor e dizer, tá, e daí? Tá com problema no pisca? Porque é o pisca, diferente. Acho que é o campeão dos esquecimentos nessa cidade, né?
É, e a gente tem que fazer isso. Nós já falamos sobre isso no passado, numa outra situação, sobre a situação nossa de cidadão, né? A gente precisa se impor como cidadão e não ficar esperando. A gente tem dentro da Secretaria de Trânsito 71 agentes de trânsito para cuidar da cidade inteira. Então as pessoas muitas vezes ficam dizendo, pô, mas aí a fiscalização tem um carro estacionado na calçada, por exemplo. A fiscalização de trânsito não vai tirar? Não, calma aí, gente. São 71 dividido em 4 turnos. Então, se a gente dividir, nós estamos aí falando de 20 e poucos agentes por turno. Isso é um pouco menos, na verdade. Isso é um número muito, muito pequeno para se cuidar da cidade inteira. Então, não tem como... As pessoas, o papel de cidadão, o mínimo que se espera é que quem viu o errado, não é nem que aborde a pessoa. Só liga para o 118. Liga e avisa. Agora, o que normalmente um país civilizado, que eu gosto sempre de usar como exemplo, é a Alemanha. Eu já fui muitas vezes para a Alemanha, gosto demais da cultura alemã. O que o alemão normalmente faz? O alemão chama atenção. Uhum. Chama atenção, mas assim, sem sombra de dúvida. O cara fez o errado, chama atenção. Porque ele não pode ficar só dependendo do poder público. O poder público certamente vai vir, e quando vir, vai vir com a força que precisa.
O nosso problema aqui, Cristiano, é que o chamar atenção, as pessoas se acham acima do bem e do mal. Sim. Então tem formas de chamar atenção. Tu sabe que o brasileiro é o todo poderoso.
Claro, claro.
Já chama atenção lá enfiando o dedo na cara. Não, então tu imagina, né?
Exato. Não, e muitas vezes chamando atenção para coisas que a pessoa tá certa. Então, para chamar atenção, a pessoa tem que realmente estar segura. Vou dar aqui um exemplo. Em vias semaforizadas, cruzamentos semaforizados, vamos usar aqui a Garibaldi e Sinimbu, nosso cruzamento mais conhecido, todo mundo conhece ele no McDonald's. Ali é uma situação que toda vez que o semáforo estiver aberto para os carros, não pode passar na faixa de segurança. Ali tem um terceiro tempo, tem um tempo exclusivo. Então todas as esquinas tem lá o foco semafórico com a mão espalmada e com o pedestre em verde indicando qual é o momento de fazer a travessia. Se a gente for lá agora, a gente vai ver um festival de pessoas atravessando do jeito errado e eu já recebi mais de uma vez as pessoas ligando no meu celular perguntando, secretário, o que eu tenho que fazer quando tem uma pessoa passando na faixa de segurança? Num lugar onde é semaforizado, eu devo parar ou não? A resposta é, primeiro deve parar, né? Porque ninguém quer matar ninguém. Mas o pedestre está errado. Uhum. Né? Tem aquela prerrogativa do maior cuidar do menor, mas o pedestre está errado.
Eu paro, mas eu aponto para a sinaleira.
Eu faço a mesma coisa. Isso,
porque aí a pessoa vai ver, nossa, estava aberto para o carro,
exato,
realmente eu estou errada.
Então tem que chamar atenção.
Mas aí a gente enfrenta um problema, na minha concepção, até crônico, que é a parte educacional, no trânsito.
Mas aí a Maribondo está resolvendo.
Que deveria ser, na minha concepção...
Ou que eu queria, não.
Na minha concepção, eu sempre defendi isso, né? Trânsito é uma disciplina curricular.
Sim, sim.
Porque até a Resolução 706, que era para entrar em vigor esse ano, que ia ter a autuação para o pedestre e para o ciclista, ela não foi aprovada.
Queiroz, é nesse sentido que eu me torno pessimista. Você sabe aqui que de todos os programas eu sou uma otimista no que diz respeito ao povo brasileiro como um todo. Mas no trânsito, e ainda mais agora com o nosso governo federal instigando a má educação no trânsito, o nosso governo federal retirando direitos que vocês que são ligados diretamente ao trânsito demoraram séculos para conseguir e nós como comunidade aplaudimos, agora vem um todo poderoso que se diz dono da verdade. E ainda bem que temos Senado e Câmara Federal, porque senão, vocês imaginem, se a cadeirinha para criança não fosse mais obrigatória, será que realmente os pais têm essa noção? Ou eles colocaram porque foram obrigados e aí passou-se a acostumar? Será que os caminhoneiros, depois dessa liberação do exame toxicológico, eles vão estar consciente de que eles não podem se rebitar para dirigir, porque eles têm que cumprir meta, eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que sustentar a família deles? Quer dizer, não é fácil, não é só da consciência de cada um. E eu falei para vocês antes de começar o programa, já percebi diferença no modo dos caminhoneiros dirigirem. E assim, não estou generalizando. Só que quando se larga, a exceção se torna regra. Estou errada, secretário?
Não, é isso mesmo.
E o medo do Brasil é isso, a exceção vai se tornar regra.
E o que incomoda é que toda vez que o poder público faz as fiscalizações, uma fração da população ainda tem a coragem de falar em indústria da multa. A Secretaria de Trânsito, por exemplo, trazendo alguns números aqui para tentar ilustrar, ela, por dia, 1,7 pessoas são multadas para cada agente. Ou seja, são menos de duas multas pessoas para cada agente por dia. Isso quer dizer que, se a gente fizer uma análise crítica, se a gente, vamos dar uma caminhada até a esquina um pouco mais, só nós aqui vamos pegar muito mais pessoas mexendo no celular, não ligando pisca, passando no sinal vermelho.
Infrações
tem aos montes. E as pessoas têm a coragem ainda de dizer que existe uma tal indústria da multa. Isso é uma grande estupidez, né? Na verdade, um desconhecimento total da legislação de trânsito, que inclusive diz, bom, o recurso da multa é usado para quê? Tem que ser usado para educação do trânsito, para segurança, para engenharia. Ele não paga salário de agente, como a gente escuta frequentemente. Ah, não, agora eles começaram a fazer o radar móvel, ou estão fazendo blitz porque querem pagar o 13º dos agentes de trânsito, tem uma meta de multa. Cara, isso é a maior vergonha do mundo dizer um negócio desse. Eu, como secretário, me sinto envergonhado quando a população da minha cidade.
Agora imagina parte, o presidente falar isso claramente, não, que isso, é a indústria da multa.
Isso é um absurdo gigantesco. Né? A multa é a maneira de se fazer com que a coisa cumpra, as coisas se cumpram. Eu já contei essa história, não sei se a gente tem tempo ainda, quero contar bem rapidinho.
Tem.
Eu participei de uma ação de educação do trânsito, uma das ações de educação do trânsito, eu já contei essa história, as pessoas que estão aqui, a Marivana talvez não conheça, os ouvintes da rádio certamente não. Eu participei de uma ação de educação, eu lá com um coletinho de agente de trânsito, porque eu gosto de me fardar como agente, e aí a gente, na Sinimu mesmo, pegamos o radar móvel e ficamos medindo a velocidade das pessoas que estavam subindo na Sinimu. E aí eu ficava a pessoa passando o rádio e eu lá na Praça Dante, junto com a equipe de educação do trânsito. E aí aqueles que eram flagrados ali acima do limite de velocidade, nós abordávamos. Muito bem. Chegou um determinado momento que uma senhora passou muito além do limite de velocidade, que disse, olha, no dia de hoje a senhora economizou aí R$195, eu não lembro o valor da multa na ocasião, a senhora economizou aí tantos reais. Hoje é só uma ação de educação, a senhora estava dirigindo além do limite, mas a senhora economizou esse dinheiro. Então, de verdade, eu gostaria que a senhora pegasse esse recurso financeiro, ao invés de dar para o município, não, a senhora mude seu comportamento e use com sua família. A Secretaria de Trânsito, a Prefeitura não precisa de recurso de multa de trânsito. Esse dinheiro ele é muito bem gasto com as famílias. Leve seu marido para almoçar, leve os netos para brincar, enfim, utilize da forma positiva. Ela disse, meu filho, muito obrigado, olha, a gente precisaria que todas as pessoas fossem assim como tu, não sei o quê. Enfim, foi por esse caminho. Isso foi de manhã. De tarde, a gente fez a mesma operação, daí na Rodrigues Alves. Ficamos com o radar e aí detectamos novamente outras tantas pessoas dirigindo acima do limite e vínhamos fazendo essa abordagem até que, de repente, a gente aborda e estava lá a senhora, a mesma senhora, eu não vou falar o nome dela, eu sei o nome dela, inclusive, já mando um abraço se ela estiver nos ouvindo. Ela foi flagrada novamente dirigindo acima do limite de velocidade. E quando eu abordei ela, eu não lembrava no momento do rosto dela. Eu disse, olha, a senhora foi flagrada acima do limite de velocidade. Ela pegou o papelzinho que eu tinha entregue para ela de manhã, que estava no banco, e disse, não, querido, tu já me conscientizou hoje. Tu já me conscientizou. Quer dizer, veja que incrível. O que eu quero compartilhar aqui é a dificuldade que nós temos como educação no trânsito, porque as pessoas misturam as coisas. Uma coisa é educação e outra coisa é conhecimento. Isso tem que ficar muito claro. A educação, a gente chama, na minha opinião, até equivocadamente, educação no trânsito, porque na verdade o que a gente traz é uma conscientização e conhecimentos relacionados a trânsito. Porque a educação vem de casa, gente. A educação, o que a educação me diria? Eu, numa situação como essa, no lugar dessa senhora, eu não ia ter vergonha, eu ia me matar de vergonha.
Eu ia pegar aquele papel e esconder.
Pelo amor de Deus! Né? E o que a gente percebe é isso, é que, cara, eu fiz uma ação de educação no mesmo dia, a mesma senhora, que eu mando meu abraço para ela, a mesma senhora comete novamente a mesma infração. Quer dizer, e aí as pessoas têm coragem de falar em indústria da multa, mas se não for assim, como é que eu mudo o comportamento? Eu sou funcionário da população, sim. Rosângela. Eu estou aqui para atender os anseios de 500 mil habitantes. Eu trabalho para eles. Se não é dessa forma, então que a população me diga qual é o jeito que a gente deve mudar o comportamento. É com educação, mas a educação não está funcionando. É com multa, aí a indústria da multa. Muito bem, então como é que a gente muda? Ajudem a Secretaria de Trânsito a mudar esse comportamento.
A participação dos nossos ouvintes, o Zé PTF do Bairro Exposição, diz o seguinte: campanhas de educação para o mau motorista são a mesma coisa que enxugar gelo. É. Multar, multar, multar. As multas são mais educativas porque atingem uma parte dolorida do corpo humano, que é o bolso. Bom dia. Acho que é mais ou menos por aí, Zé PTF, para um povo que vai demorar um pouquinho ainda, mas um dia a gente chega lá, só que eu acho que... Quantos anos tem teu filho, Queiroz?
7.
7. Talvez quando o filho do Queiroz tiver uns 40, com certeza a nossa mentalidade para o trânsito estará um pouquinho mudada.
Só
que até lá é muito trabalho, 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 trabalho.
Tem um cenário pessimista ainda, não sei se ele já vai para o intervalo.
Eu vou chamar o comercial, pode
então
ser.
Então eu vou falar desse cenário pessimista logo no segundo.
Até o horário do comercial.
Daqui eu falo muito.
O Matheus nem está aí hoje. Ele não está nem aí comigo, porque ele deve estar vendo os troços já... a...
preparação do Inter.
A preparação do Inter, né, Matheus? A gente vai para um rápido intervalo comercial hoje falando sobre as ações da Semana Nacional e Municipal do Trânsito, que inicia hoje e segue até o dia 25. Este ano com comunidades que geralmente participam, mas esse ano destaque para os estudantes, idosos e a comunidade surda. Nós já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.